parashá desta semana é Parashat Balak. Parashat Balak conta um episódio muito interessante e muito diferente. Torá conta que havia um rei chamado Balak, que era rei do povo de Moav, e ele percebeu que os judeus estão se aproximando. Soube o que aconteceu no Egito, soube o que aconteceu agora, para a semana passada, a guerra, a batalha aqui, Sihon e Og vieram para cima dos judeus e eles conquistaram a terra do Sihon e Og. E ele pensou, como é que eu vou lutar contra eles? Se a força deles está na boca, são as preces deles, então eu preciso achar alguém que sabe lutar bem com a boca. E assim ele mandou contratar Bilam. Bilam, que era um mago, profeta. Vamos trazer ele. E assim começa uma negociação. Ele manda uma comitiva, não consegue. Depois mais uma comitiva para tentar trazer o Bilam. E Bilam, no primeiro momento, diz: olha, não vai dar para ir, vocês não estão me pagando bem. Deus falou que não posso ir lá amaldiçoar eles. No final, negociando bem, tudo se resolve. No final, Bilam acaba indo. E aí tem todo o caminho, como um anjo se põe no caminho dele com o seu jumento. Até que em um dado momento ele não consegue mais passar. E ele começa a dar bronca no jumento, que não está indo. Arriou. Ele bate no jumento e o jumento... Hashem abre a boca desse jumento, esse jumento fala com o Bilam e dá uma bronca: que está me batendo, o que eu te fiz? E aí, nesse momento, o Bilam enxerga que tem um anjo impedindo ele de passar. No final, o anjo fala: olha, você quer continuar, você continua, mas somente aquilo que Deus te deixar falar é que você vai falar. E assim ele segue. E aí começa todo um processo. Ele tenta amaldiçoar, mas não consegue. Ele faz oferendas cada vez em outro ponto em volta do povo de Israel, para tentar ver se de algum lado ele consegue amaldiçoar, mas no final das contas só saem bênçãos e previsões sobre o futuro. E assim vai até o final da Parashá, uma série de previsões e uma série de elogios do nosso povo. E depois, ele fala até previsões sobre outros povos também. E, no fim de tudo, ele dá uma ideia para o Balak. Fala: olha, nada está funcionando. Uma coisa, posso te dar um conselho. Deus odeia promiscuidade. Então, se você conseguir colocar as filhas de vocês para seduzirem os judeus e eles caírem na tentação, aí automaticamente eles vão ter uma praga, porque Deus odeia esse tipo de comportamento. E é isso que acontece no fim da Parashá. De fato, eles acabam sendo seduzidos, e não só que eles são seduzidos, mas também um dos chefes do povo acaba também sendo atraído pela filha de um dos príncipes, e o Pinhas, filho de Aharon HaKohen, se levanta e pega uma lança e transpassa os dois. E nesse momento é que para a peste, onde morreram 24 mil pessoas. Essa é a Parashá, resumidamente. A Torá conta, quando aparece a primeira comitiva para convencer o Bilam a vir, Deus aparece num sonho para ele e pergunta: quem são essas pessoas aí? O que está acontecendo exatamente? Fala aí onde você pretende ir. E ele diz: olha, esse povo aí que saiu do Egito, estão me contratando para ir lá amaldiçoá-los. Vayomer Elohim el Bilam, e disse Deus para Bilam, Lotelech imahem, você não vai com eles. Lotaoret ha'am, você não vai amaldiçoar o povo, Kivaruhu, pois ele é abençoado. Aliás, antes, uma das coisas que na mensagem que o Balak manda, ele diz que Yadat, pois eu sei, Etasher Tevarech Mevorach, aquele que você abençoar é abençoado. Vasher Taor Yuar, aquele que você amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E aqui Deus fala para o Bilam, escuta, não vai. Você não vai amaldiçoar esse povo, porque eles já são abençoados. E o Rashi traz as palavras do Midrash. E o Midrash diz, quando Deus falou para o Bilam no sonho, não vá. Então o Bilam respondeu, se é assim, então deixa eu amaldiçoar eles daqui onde eu estou. Não preciso ir. Deus, você não quer que eu vá? Eu não vou. Amaldiçoa daqui, de casa. Disse Deus, não, você não vai amaldiçoar eles. Então disse o Bilam, ok. Então se não dá para amaldiçoar, então deixa eu abençoar eles. Quero dar um abraço para eles. Disse Deus, eles não precisam da sua bênção. Que varujo, ele já é abençoado. Não, não, é desnecessário. Ninguém está precisando das suas bênçãos. E o Rashi termina dizendo que é uma parábola que se diz sobre a vespa ou a abelha. Lo medusher velo meukser. Nem do seu mel e nem do seu ferrão. Quer dizer, nem da sua bênção, nem da sua maldição. Não precisamos de você. Deixa em paz. Fica na tua casa. Não incomoda. Ninguém precisa de você. O que significa aqui essa parábola? Nem do seu mel e nem do seu ferrão. Qual a comparação? O que quer dizer? Afinal de contas, digamos que a abelha, se ela vem e ela dá mel, ela pode também machucar. Então você fala, não preciso nem isso, nem isso. Não quero que você chegue perto de mim. Qual a ideia aqui do Bilam? O Bilam quer abençoar o povo. Ele está pedindo para abençoar o povo. Bilam está pedindo, deixa eu abençoar o povo. O que significa? Mantenha a distância. Machal, a parábola. O que tem essa parábola exatamente a ver? Não só isso. Como é muito estranho. O Bilam, arquinimigo, falando para Deus, tá bom, você não posso amaldiçoar, então deixa eu dar uma bênção. Estranho. Mas se não dá para amaldiçoar, então não vou fazer nada. Mas uma bênção? Por que o Bilam quer de repente dar uma bênção para o povo de Israel? É muito estranho isso. Se você é arquinimigo, você não dá bênçãos. Nossos sábios fazem uma pergunta sobre o versículo que eu mencionei aí no meio. Quando Balak manda a mensagem para o Bilam, ele diz, pois eu sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa será amaldiçoado. Quando ele fala sobre a bênção, ele fala no passado. E quando ele fala sobre a maldição, ele fala futuro. Pois quem aquele que você abençoa é abençoado, ele já é. E quando ele fala, é aquele que você amaldiçoar, será amaldiçoado. Porque é aqui no passado, é aqui no futuro. E tanto o Kliyakar como o Arachaim explicam que o Bilam tinha um poder de amaldiçoar. Ele tinha poder da maldição. De bênção, ele não tinha. Ah, mas como assim? Como assim? Não só, o Balak, quando está dizendo para o Bilam, que eu sei que você tem esses poderes, porque na Parashá da semana passada estava escrito que ele deu, de certa forma, uma bênção para o Sihon conquistar a terra onde ele morava, que é a terra que os judeus conquistaram do Sihon. E ele teve sucesso. Por isso o Balak diz, eu sei que o que você fala acontece. Quando você dá uma bênção, acontece. Mas ele está falando aqui na linguagem passada. Por quê? Porque o poder do Bilam era um poder apenas para a maldição. Ah, e a bênção, onde é que entra nessa história? A bênção entra nessa história da seguinte forma. O Bilam era mago também. Ele era astrólogo. Justo essa semana falamos sobre isso bastante. Ele era astrólogo. O que ele fazia? Ele olhava para as estrelas, via o que está lá previsto para acontecer com uma pessoa e ele dava uma bênção naquele sentido. A bênção dele não tinha valor nenhum. Ele se fazia que estava dando uma bênção. Ele viu nas estrelas que o Sihon vai conseguir conquistar aquela terra das mãos de Moab. Então ele foi lá, chegou para o Sihon e falou: eu vou te dar uma bênção. Você vai ter sucesso, vai conseguir conquistar. Eu falei: bênção, o quê? Só uma previsão. Ele sabia que isso vai acontecer, ele está dando uma bênção. Por isso que a Torá aqui nos traz as palavras muito, muito claras. Eu sei que aquele que você abençoa já é abençoado. É tudo falso. Você fala porque você sabe o que está acontecendo. Então o que você abençoa já estava abençoado. Você só está fazendo de conta que você está dando a bênção porque você sabe. Mas aquele que você amaldiçoa, esse sim. Você tem um poder na boca, oi vavoi. Você diz em Yiddish, a piscale, não é? É uma boca, uma senhora boca. Aí quando você, Bilam, amaldiçoa, as coisas acontecem. Aí de fato você amaldiçoa. E aqui tem um dado muito interessante. O Talmud diz no Tratado de Behorot que aquilo que sai de algo puro é puro. Aquilo que sai de algo impuro é impuro. Por exemplo, a vaca é pura, quer dizer, ela é kasher. Então o leite que sai dela é kasher. Uma égua não é kasher, então o leite que sai dela também não é kasher. Então muda a pergunta. A abelha é um inseto. Insetos não são kasher. Então como é que o mel que sai da abelha é kasher? E o Talmud lá diz que na realidade o mel não é da abelha. O laboratório é dentro da abelha. A abelha pega o néctar das plantas e isso é transformado em mel. Mas não é que a abelha é a produtora, de fato, do mel. Ela pega uma matéria-prima que é um pouco modificada e se transforma no mel. O ferrão é da abelha. O mel vem de fora, passa por dentro dela e você recebe o mel. Da mesma forma, diz Urashi, não queremos nem do seu mel, nem do seu ferrão. O que isso tem a ver com o Bilam? Tem a ver. Porque da mesma forma que a abelha, o mel não é dela. Só passou por ela. O ferrão é dela. Assim também o Bilam. O Bilam, bênção, coisa doce, não era dele. Ele ia nas estrelas, passava por dentro dele, dava uma mexidinha e entregava. O ferrão, esse sim era do Bilam. Agora, como é que fica isso? Desde quando ele está dando uma bênção? Estranho. Bilam fala, olha, já que não dá para amaldiçoar, eu vou abençoar. Estranho, né? Shemen Hatov diz, vamos prestar atenção no que acontece no final da parashá. Depois de tudo o que aconteceu, o Bilam fala para o Balak, vou te dar uma ideia. Eloquehem shelenu sonezima. O Deus deles odeia a promiscuidade. Então se você vai colocar suas filhas para seduzirem os homens deles, aí eles vão ter problemas. Só que isso é muito estranho. Como é que o Bilam tinha tanta certeza que isso vai funcionar? Afinal de contas, o Talmud nos diz que durante todo o período da escravidão lá no Egito, nenhuma mulher judia foi infiel ao marido. Lá no Egito, não havia promiscuidade entre os judeus. Eles eram muito certinhos nesse ponto. Então Bilam agora está perante uma nação que ficou no Egito 200 anos e lá nunca aconteceu problema. Tem uma única vez que aconteceu, que a Torá conta. Mas de uma forma geral não tinha problemas. 200 anos. E de repente agora ele acha que se ele colocar as moças para seduzir, eles vão conseguir. Por quê? Desde quando vocês vão conseguir? No Egito não conseguiam. Por que que agora vai dar certo? Ah! E como que de fato deu certo? Resposta para isso, diz o Shemen HaTov. Isso aconteceu por conta da bênção, entre aspas, do Bilam. Uma pessoa que quer receber uma brachá precisa tomar cuidado com quem está o abençoando. A pessoa que dá uma brachá para o outro precisa ser uma brachá que vem Tov Ain. Tem que vir uma pessoa com bom olho. Uma pessoa que está te dando brachá, de fato, de coração. Só essa brachá é boa. Precisa ser uma pessoa que tem intenção em te ajudar. Aí sim, a brachá funciona. Mas se a brachá vem de uma pessoa como Bilam, Tzar Ayin, que ele era um sujeito mesquinho e avarento, que estava sempre interessado só no seu bem-estar, estava preocupado com a sua carteira, uma brachá dessas é mais uma maldição do que uma bênção. E entre parênteses, cabe aqui, mais uma vez, as pessoas tomarem cuidado, já falei muitas e muitas vezes em outros assuntos, outras aulas, cuidado com as pessoas que você busca para te darem bênçãos. Tem pessoas que são dignas, que as brachot deles são maravilhosas. Mas tem que tomar cuidado. Tem pessoas charlatões. Tem pessoas que você só está dando dinheiro para eles e eles estão interessados justamente nisso. E essas bênçãos, às vezes só não funcionam, ainda está saindo no lucro, e às vezes Deus nos livre, etc. Tomar cuidado com quem você busca bênçãos. Agora, continuando. O Bilam, quando viu o povo de Israel, ele faz uma exclamação, que nós falamos todos os dias, aliás, essa frase de manhã. Matovu ohalecha Yaakov. Quão belas são as tendas de Yaakov, Mishkenotecha Israel, e as moradias de Israel. O que foi que ele viu que impressionou ele tanto? Para dizer que bonitas as... O que tem as cabanas deles? Eram tão bonitas, o que elas tinham tão belas? Dizem nossos mestres que ele se impressionou ao ver que quando o povo acampava no deserto, a porta de uma casa nunca estava de frente para a porta da outra casa. As portas eram sempre desencontradas. Por quê? Por conta de tzniut, privacidade e modéstia. Quando ele viu isso, ele disse: uau, como vocês são demais, vocês são muito modestos, incrível! Como vocês são pessoas que cuidam de tzniut, de modéstia. Vocês são maravilhosos. Aqui nunca vai acontecer um problema de promiscuidade. O problema é que essa brachá dele era uma brachá mal intencionada. Essa brachá dele era uma brachá sinistra. Era um projeto já para fazer com que as pessoas achassem: ah, nós somos firmes e fortes, a gente não erra, não tem falha, não tem problema, nossas tendas são maravilhosas. Agora o Bilam tinha certeza. Agora eu posso colocar as moças irem para cima lá, que elas vão conseguir. Quando os homens judeus encontraram as filhas de Midian, eles deveriam, num momento, num princípio, numa reação normal, deveria ser: fica longe delas. Nós não sabemos o que pode acontecer. Vamos tomar cuidado. No entanto, aquela frase estava ecoando para eles. Para quê? Nós não precisamos nos preocupar. Somos pessoas especiais. Nós somos pessoas que não temos esse tipo de tentação. Imagina, não vai acontecer nada. Opa! Aí foi que eles tropeçaram. E tropeçaram muito tropeçado. E tiveram uma queda muito grande. A brachá que o Bilam deu é que fez eles falharem. E é sobre isso que os nossos sábios aqui notam e dizem: nem o teu mel e nem o teu ferrão. Bilam, de você, não só que nós não queremos as suas maldições, nós também não queremos a parte que você tem, que você quer falar bem. Aquilo que você acha que é uma bênção, para nós não vale nada. Porque a sua bênção ou o seu ferrão, o seu mel ou o seu ferrão, tem ambos para nós o mesmo valor. Os dois não prestam e são ruins.